Quero cumprimentá-lo, presidente senador Antônio Carlos Valadares e relator deste projeto, pela a forma democrática com que Vossa Excelência, primeiro, convidou a todos os participantes aqui, inclusive o deputado Osmar Terra, que aqui colocou de maneira muito enfática por que acredita na proposta que apresentou. Eu quero lhe dizer, sinceramente, com muito respeito e companheirismo, membros que somos do Congresso Nacional, aqui aprendemos uns com os outros. Eu prestei muita atenção nos seus argumentos, respeito à experiência que teve, inclusive como secretário da Saúde por 8 anos do Rio Grande do Sul. Temos tido aqui depoimentos sobre a sua pessoa expressos aqui por seus colegas, como o senador Pedro Simon, que foi governador. Mas eu, por exemplo, tenho dialogado com entidades como as que estão aqui presentes, dentre outras, a Viva Rio, que tem colocado argumentos bastante significativos de por que deveríamos caminhar na direção de descriminalizar a conduta dos usuários de drogas. E como é que o usuário deveria, de alguma maneira, deixar de ser tratado como um criminoso, deveria ser mais considerado uma questão de saúde pública, de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Muitos foram aqueles que aqui destacaram esse ponto de vista, inclusive o Dr. Dartil Xavier da Silveira. Aqui, às vezes, nós temos que... Eu tinha um compromisso na Comissão de Assuntos Econômicos, onde eu era o requerente da audiência que lá se produziu hoje. Então, fiquei dividido. Infelizmente, não pude ouvir a segunda mesa da maneira como gostaria. Mas pedi ao meu assessor para sintetizar aqui as suas principais observações, e aqui as tenho. E eu acho que nós vamos ter que refletir muito ainda, e o próprio relator, porque ainda ontem o deputado Osmar Terra publicou um artigo crítico do fato de que entidades como a Secretaria Nacional Antidrogas e outras entidades governamentais estavam promovendo um simpósio internacional aqui sobre drogas, né? E falando de como, e tendo como tema de sairmos da coerção para a coesão, que me parece um propósito muito saudável. Mas o deputado Osmar Terra estava preocupado com vozes críticas, digamos, às proposições que ele defende. Mas eu queria lhe dizer com sinceridade, eu acho que está sendo tão positivo nós aqui estarmos aprendendo, tanto com Vossa Excelência, tanto como, por exemplo, o doutor Dartil Xavier da Silveira, embora com o senhor Cristiano Marona e mesmo Célio Barbosa, que tem opiniões diferentes das suas. E o nosso relator e cada um de nós aqui estamos aprendendo com todos. Eu tenho a convicção, assim, de que a questão das drogas está muito relacionada às questões sociais e, sobretudo, também educacionais e da saúde. Quanto mais nas escolas, em todos os lugares onde pudermos levar a informação de como que as drogas acabam fazendo mal às pessoas e quais são as suas consequências. Né? Eu falo isso como um pai que pude dizer aos meus filhos, olha, cuidado com cada uma dessas drogas, e eles estão, por exemplo, num ambiente artístico musical, onde interagem com todo tipo de experiência, mas, felizmente, cada um deles tem procurado cuidar adequadamente de sua saúde, de, inclusive, realizar esportes e tudo, que eu muito recomendo e dou o meu exemplo pessoal para eles. Se eu tenho ainda a possibilidade de... Ontem ainda corri 30 minutos, é porque eu sempre mantive desde a adolescência a preocupação de não estar abusando de qualquer tipo de tóxico, de droga, de qualquer coisa, e sempre fazer os exercícios. Então, por outro lado, eu, por exemplo, batalho muito para que em nosso país tenhamos uma renda básica de cidadania, e gostaria até de perguntar aos depoentes o que acham, porque eu tenho a convicção de que o dia que cada pessoa neste país tiver o direito de participar pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais... Não sei se sabem que isso já é lei, está aprovada pelo Congresso Nacional, um dia vai acontecer, porque será instituído por etapas, diz a lei. O senador Valadares foi um dos que votou favoravelmente. Mas, então, quando... Eu vou contar aqui um episódio, era agosto de 2003, e certo dia a responsável pelos direitos humanos da ONU compareceu à unidade de internação inicial da FEBEM, no Brás. Saí de lá dizendo, é horrível, horrível, horrível. E eu então fui lá verificar o que era tão horrível. Havia 500 jovens de 14 a 20 anos. Havia 150 leitos. E 500 jovens, havia 3 e pouco por leito. E eu então pedi à diretora se eu poderia explicar aos jovens o que era a renda básica de cidadania. Por uma hora e meia, expliquei a eles. Quando eu passei nos dormitórios, observei que ali estavam ouvindo canções que tipo? O rap, O Homem na Estrada, por exemplo, do Mano Brown. E, para ilustrar o meu ponto, eu até cantei para eles essa música que tem uns 7 minutos. Fui surpreendido porque todos cantaram juntos, sabiam de cor. Então, me dei conta que o que está expresso ali tem muito a ver com o cotidiano desses jovens. E eu disse a eles que eu tinha a convicção de que, se já estivesse em vigência a renda básica de cidadania, muito provavelmente eles não teriam cometido os delitos, os crimes que os faziam estar lá dentro. E todos eles me perguntaram, então, mas quando é que isso vai acontecer? Era ainda... Bom, faltou... Era agosto de 2003, o projeto foi aprovado aqui na Câmara, em 2002, 2003. Em 2004, o presidente Lula sancionou. Só falta agora todos nós dizermos à presidenta Dilma, é uma boa ideia, está na hora de aplicá-la. E vai, acredito que isso vai acontecer em breve. Quem sabe quando o Papa Francisco estiver aqui em 2017 de novo, porque tudo o que ele falou tem a ver com os princípios de realização de justiça, de solidariedade e tudo. Mas eu Quer dizer, observo que aqueles jovens, às vezes, que por falta de alternativa de sobrevivência para os seus e em casa, assim como para a jovem que às vezes não tem outra alternativa senão de vender o seu corpo, mas para os jovens que por estas razões se tornam aviãozinhos das quadrilhas de narcotraficantes, houvesse a renda básica, já teríamos diminuído grandemente as preocupações que o deputado Osmar Terra aqui colocou. Então, eu coloco isso também, quer dizer, a educação, a prevenção, até aquilo que os meios de comunicações e a Senado está muito preocupada com isso, de instruir, informar a todos de como melhor prevenir, acho que isto é fundamental. Eu tinha diversas perguntas aqui preparadas, mas eu sei que está muito tarde. Eu queria transmitir essas reflexões, mas, sobretudo, a minha indagação principal é como possivelmente... Eu não estou persuadido, senador Osmar Terra, de que mais longo tempo na prisão, mais gente presa vai... Eu tenho visitado pessoas nas prisões e ali, muitas vezes superlotadas, e fico preocupadíssimo. Acho que ali as pessoas não estão aprendendo o suficiente. Se pudesse transformar o tempo que estão lá detidos, pessoas que estão há 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, às vezes mães de crianças que poderiam estar tomando conta de seus filhos e estão lá detidas, se pudessem essas pessoas, por exemplo, realizar penas alternativas, trabalhos à comunidade, por exemplo, ir no Hospital São Paulo e ali estarem realizando atividades como cuidadoras, como enfermeiras, como ou até ensinando pessoas a se alfabetizarem e assim por diante, eu acho que seria muito mais adequado. Então, eu deixo essas reflexões aqui como um estímulo àqueles que desejarem ainda dizer uma palavra. Muito, meus cumprimentos, senador Antônio Carlos Valadares, por essa audiência que fez com que todos nós aprendêssemos e muito dos mais diversos pontos de vista aqui expostos. Parabéns a todos.
Peço ao senador Suplicy que presida a reunião. Senador Suplicy, presida a reunião um instante. Enquanto ouvimos aqui o deputado Osmar Terra, em primeiro lugar, que terá 3 minutos.
Bom, eu queria, se o senador Eduardo Suplicy me desse a honra de me ouvir nesses 3 minutos, ficaria muito honrado. Queria dizer rapidamente, senador Valadares, que esse assunto é muito extenso, não dá realmente, é difícil a gente tratar numa reunião só, e que esse assunto foi exaustivamente tratado na Câmara. Eu quero dizer que as decisões da Câmara foram 3 anos de debate, de visitas a países, foi o tema talvez mais exaustivamente debatido na Câmara dos Deputados. Portanto, não tem novidade nenhuma aqui no sentido de que nós estamos agora iniciando um debate, né? Não há tudo que foi falado aqui, nós já debatemos, queremos debater mais, queremos aprofundar, mas eu acho que o Senado precisa disso e nós queremos, eu como deputado, como autor da lei, do projeto de lei, quero contribuir. Mas foram 3 anos de debates, é importante que se saiba disso, e foram 8 horas de sessão da Câmara na votação do projeto. Não foi... Ninguém votou de repente e pegou de surpresa os deputados. Foram 8 horas de debate, né? Eu gosto muito, acho que é uma das grandes deputadas do Parlamento, da história do Parlamento, a deputada Jandira Fegali, mas nessa questão específica, se ela estava distraída, eu não tenho culpa. Foi a única pessoa que se queixou de que a votação tinha sido feita com rapidez. Foram 8 horas de debate. 8 horas. Então, é importante que se diga isso também. Eu queria, senador Valadares, fazer algumas considerações. Primeiro, as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas não foram inventadas, não caíram do céu, né, nem foram inventadas de uma hora para outra. Elas são fruto da omissão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro nunca se preocupou de maneira minimamente adequada com a questão das drogas. Nunca fez nada de importante para resolvê-las, a não ser agora, recentemente, com a proposta da presidente Dilma, do crack nem pensar, que é a primeira vez que um governo articula as diversas áreas para enfrentar um problema grave. É a primeira vez na história. Né? Nenhum outro governo teve esse tipo de preocupação. Nem o Lula, nem o Fernando Henrique, nem o Itamar, nem o governo militar, nem o Sarney, ninguém. Ninguém teve uma proposta coerente, articulada para enfrentar essa questão das drogas. A primeira é agora. Né? E as comunidades terapêuticas foi a alternativa que o povo teve. O povo pobre, um filho dependente, sem condições de trabalhar, sem condições de fazer nada, vendendo tudo que tem em casa, a alternativa que eles tinham era essa. Era falar com o padre, com o pastor, com alguém que os ouvisse, porque o sistema de saúde não oferecia nada para eles, nada. Os CAPs, álcool e drogas, são uma coisa recente e tem um problema seríssimo, não tem um protocolo. Cada um faz de um jeito e o resultado é pífio, não tem uma avaliação de resultado dos CAPs, álcool e drogas no Brasil. Não existe, não existe. Então, cada um faz de um jeito, inclusive estimulando a manutenção, o não absenteísmo, que eu acho que é uma coisa séria também. É outra discussão para a gente fazer aqui. A pessoa continuar se drogando, continuar usando a droga e achar que está tendo um bom resultado é realmente uma coisa, para mim, muito difícil de entender. Eu quero dizer que o que aumenta as prisões, o número de presos, não é só a lei, é a epidemia. Nós estamos, embora o doutor Datiu não concorde com isso, eu respeito muito o conhecimento científico dele, embora discorde, acho nós temos pontos de vista diferentes e acho que eu tenho um apoio. Este projeto de lei tem apoio da Associação Brasileira de Psiquiatria, feito em Congresso. Então, também não é uma... Não sou eu que estou defendendo o projeto e os psiquiatras estão contra. Tem alguns psiquiatras que têm pontos de vista diferentes, eu respeito. A Associação Brasileira de Psiquiatria defende o projeto, né, e apoiou em Congresso. Mas a epidemia, ela é isso, é a multiplicação do mesmo fenômeno, pode ser transmitido por um vírus, pode ser transmitido de um tipo de alteração, né, num curto espaço de tempo para um número muito grande de pessoas. Isso caracteriza uma epidemia. Existe sim a epidemia do crack no Brasil, e é visível, só não vê quem não quer. As epidemias de drogas acontecem ciclicamente. O Japão teve uma grande epidemia de anfetamina quando terminou a Segunda Guerra Mundial, porque os operários japoneses recebiam do governo japonês anfetamina para poder trabalhar e render mais nas fábricas de armas. O Japão saiu da guerra com 2 milhões de dependentes de anfetamina e proliferou um tráfico, tudo que se pode imaginar, proliferou e aumentando o número de dependentes. O que é que o Japão fez? Uma lei duríssima. O Japão aumentou as penas para o tráfico, pena de 1 ano para o usuário, coisa que nós não defendemos, ninguém aqui está propondo prisão de usuário. A proposta nossa é que é crime, sim, mas é penas alternativas, né, para constranger, de alguma maneira, a disseminação da droga e o uso da droga. E o Japão, em 1954, doutor Datiu, prendeu 56 mil pessoas, um país de 100 milhões de habitantes, portanto, a metade da população brasileira. Só num ano, prendeu 56 mil pessoas por tráfico, por uso, por fabricar um componente da anfetamina, jogou muito duro. No ano de 58, 4 anos depois, prendeu 271 pessoas, porque havia cortado a epidemia, tirou de circulação a droga. E acabou a epidemia. O Japão hoje é um dos países que tem menos dependentes químicos, menos usuários de drogas, e é um dos países que tem os melhores índices de saúde do mundo. A mesma coisa fez a Suécia. Todas as drogas eram livres na Suécia até 69. A Suécia jogou muito duro em relação a essa questão, mudou toda a legislação da Suécia e acabou tendo um resultado que a Suécia hoje é o país europeu que, comparando com Portugal, que tem a mesma população, tem um mito da experiência portuguesa que não é verdadeiro, divulgado pelo próprio autor da experiência, que é o João Goulão, através do Instituto Cato, que é uma organização de ultradireita liberal americana, que fez o livrinho aquele e divulgou para o mundo como se fosse a oitava maravilha do mundo, a experiência de Portugal. O INA, o Instituto Nacional de Administração de Portugal, avaliando a experiência portuguesa, viu que aumentou a criminalidade, aumentou o número de dependentes, aumentou, se tornou muito mais grave o problema de drogas do que era antes em Portugal. E comparando com a Suécia é um país que tem a mesma população de Portugal, tem 8 vezes menos dependentes em tratamento, é um país que tem hoje 90 homicídios por ano, tem a população do Rio Grande do Sul, tem 90 homicídios por ano, o Rio Grande do Sul tem 2 mil homicídios por ano, tem 120 acidentes de automóvel com vítimas fatais, o Rio Grande do Sul tem 2.500 acidentes de automóvel com vítimas fatais.